começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, ou no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, mas joga com o coração. E vê essa camisa legal. Já vou forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Nacional 87.1 FM, espalhe a novidade. A Nacional está na faixa estendida no Rio, em Belo Horizonte, em Recife, em São Paulo e também na capital federal, Brasília. 96.1 FM, muito mais informativo, mais dinâmico. O No Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos o Jorge Brum, na produção Wagner Gomes. E a gente começa falando do jogo de ontem, o jogo que não aconteceu entre Brasil e Argentina. Informações com Rafael Monteiro.
O jogo entre Brasil e Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo, válido pela sexta rodada da Copa do Mundo do Catar em 2022, foi suspenso neste domingo após 5 minutos de bola rolando. A decisão ocorreu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio de nota informar que 4 jogadores argentinos descumpriram as regras sanitárias vigentes do país. Após o ocorrido, a Conmebol se manifestou, esclarecendo que as decisões futuras serão realizadas pela FIFA, já que todas as eliminatórias são de responsabilidade da entidade máxima do futebol. De acordo com a Anvisa, os 4 atletas argentinos prestaram informações falsas para ingressar no país. Eles declararam que não estiveram nos últimos 14 dias no Reino Unido, já que estrangeiros vindos de lá devem cumprir quarentena para entrarem no Brasil, assim como acontece com quem vem da África do Sul e Índia. A partida começou com a presença deles no estádio, mas com 5 minutos de partida, funcionários da agência reguladora, acompanhados por agentes da Polícia Federal, interromperam o duelo alegando que os atletas não poderiam exercer qualquer atividade no país. Em seguida, a seleção argentina se retirou de campo e não retornou. Apesar das identidades não terem sido reveladas, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, do Aston Villa da Inglaterra, entraram em campo contra o Brentford no dia 28 de agosto, enquanto Lo Celso e Christian Romero, do Tottenham, também na Inglaterra, ficaram no banco contra o Watford no dia seguinte. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bruno Mendes está comigo aqui no programa No Mundo da Bola. Que coisa ontem, hein, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Realmente lamentável. O mundo do futebol não precisava. As leis têm que ser cumpridas. Não foram. Se a gente chegar como um cidadão normal em qualquer país, a gente tem que respeitar as leis do país, e no Brasil não foram respeitadas. Infelizmente foram abordadas no meio de uma partida. Acho que as autoridades do Brasil estão indo em cima do que aconteceu para poder apurar exatamente quem são os culpados ou não. Acho que a seleção da Argentina pisou um pouco à frente, poderia ter evitado isso, todos esses problemas, mas achou que o seguinte: vamos chegar no Brasil, vamos dar um jeitinho. Dessa vez não teve jeitinho e aí o bicho pegou.
E os 16 confrontos da segunda fase da Série D foram definidos neste final de semana. De agora em diante, o sistema é o mata-mata. Os 4 melhores garantem o acesso para a Série C. Os duelos da segunda fase são os seguintes: Motoclube Castanhal, América de Natal e Itabaiana, Penarol e 4 de Julho, Retrô e ABC, Galvez e Guarani de Sobral, Sergipe e Campinense, Paragominas e São Raimundo de Roraima, Atlético do Ceará e Juazeirense, Caldense e Aparecidense, Cianorte e Cascavel, União Rondonópolis e Boa Esporte, Caxias e Portuguesa, Brasiliense e Ferroviária, Esportivo e Santo André, Uberlândia e Nova Mutum, além de Bangu e Joinville. E sobre esse Bangu e Joinville que a gente fala agora, porque no sábado a TV Brasil transmitiu a classificação do Banguzão na vitória sobre o Santo André por 2-1 fora de casa. O técnico Felipe, aquele mesmo, Felipe Maestro, multicampeão pelo Vasco, comemorou a vaga na quarta colocação em um grupo tão difícil como o 7.
Nosso grupo era um grupo muito qualificado, né? Portanto, foi decidido nos jogos finais, né? Todo mundo tinha chance, enfim. Buscar algo melhor. O Congo classificou, tem um grupo jovem, mas que quer vencer na vida. E vamos em busca da classificação.
O treinador do Bangu fez questão de exaltar seu grupo de jogadores.
Estou muito feliz, acho que esse grupo merece essa classificação. Todas as dificuldades durante esses 3 meses aí de trabalho, a gente superou, nunca reclamaram, se dedicando a cada treino. Então, acho que é fruto do nosso trabalho também, da dedicação desses atletas que querem buscar algo melhor para a carreira deles. Então, está todo mundo de parabéns, estou muito orgulhoso dos meus atletas e começo fechado.
Como se diz em Bangu, comércio fechado. Já o adversário do Bangu na próxima fase, o Joinville, chega credenciado pelo primeiro lugar do grupo 8. E uma vitória na última rodada, 3-1 sobre o Cascavel. O técnico Leandro Zaglo afirma que seu time chega bem preparado.
A gente tem que preparar para qualquer cenário. E acho que a gente usou bem a primeira fase, porque a gente se preparou para jogo com bola, para jogo em casa, para jogo fora, dando bola para o adversário, jogar em velocidade, jogar de maneira mais apoiada. Então, a gente se preparou bastante. Isso garante? Não garante, mas nos aproxima muito do nosso objetivo, que é o acesso.
Vem aí jogos emocionantes na Série D no mata-mata, hein, Bruno Mendes?
Olha só, Andrezão, tava pensando aqui. Você, o Rodrigo, o nosso querido Valdir e o Mário, que se preparem, porque não tem nada definido, a gente pode pegar os confrontos, olhar, por exemplo, Brasiliense Ferroviária, Ferroviária, na minha opinião, é favorito, mas mata-mata, não tem como você apontar e dizer que esse vai ser o time vencedor. Vocês que lutem, viu, Andrezão?
E o Brasiliense e o Gama, na última temporada, fizeram fase de grupo, de grupos espetaculares. Chegou no mata-mata, não foram bem. De repente, esse ano, o Brasiliense faz o contrário, né, Bruno?
Exatamente. Eu acho que fez a primeira campanha ano passado e não conseguiu. Inclusive, mudou de técnico estranhamente. Mas, enfim, esse ano veio com um técnico mais novo para tentar empolgar o time. E aquilo que a gente fala, aquilo que eu acabei de dizer aqui, mata-mata é uma situação que em um jogo você tá mal, meu amigo. Você pode ter feito a melhor campanha durante 3 meses e em um jogo você ser eliminado. Acho que será de extrema emoção e a TV Brasil vai estar de olho em tudo, André.
6h48 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
E a Astrid Nick faz um balanço sobre a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Os Jogos Paralímpicos de Tóquio foi a melhor campanha de todos os tempos do Brasil, marcada por recordes de ouros e feitos inéditos. O país terminou na 7ª colocação no quadro geral, com um total de 72 medalhas conquistadas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, cumprindo a meta do top 10, estabelecida no planejamento estratégico do CPB em 2017. A delegação brasileira foi composta por 259 atletas, incluindo atletas-guia, calheiros, goleiros e timoneiro, além da comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 435 pessoas. Dos atletas com deficiência, 68 eram das chamadas classes baixas com deficiência severa. Foram 42 homens e 26 mulheres. 39 participantes tinham menos de 23 anos, cerca de 17% do total da equipe nacional paralímpica. As 22 medalhas de ouro superaram as 21 de Londres 2012. No número total de pódios, o Brasil igualou a marca alcançada no Rio em 2016. Das 72 medalhas conquistadas pelo Brasil em Tóquio, 68 participam do programa Bolsa Atleta, totalizando um percentual de mais de 94% das conquistas. O governo federal investiu, através do Bolsa Atleta, 117 milhões de reais. Além dos fatos já citados, podemos destacar ainda a despedida do multimedalista Daniel Dias, Carol Santiago, com a conquista de 5 medalhas, 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. 5 medalhas de ouro conquistadas em apenas um dia, 4 modalidades conquistando medalhas inéditas. As atenções do Comitê Paralímpico do Brasil se voltam agora para Paris 2024. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
6h50 no horário de Brasil. Brasília. Daqui a pouquinho tem o Vasco em campo contra o Avaí, 23ª rodada da Série B. E quem fala um pouquinho sobre esse jogo é o Rodrigo Ricardo.
E a Série B está emocionante nesse início de segundo turno, porque pelo menos 10 equipes, desde o líder Coritiba até a posição do Operário, que é o décimo colocado, com 32 pontos, todos eles estão brigando pelas vagas, evidentemente com a grande vantagem dos que estão no G4. A situação do Vasco é delicada, é difícil, porque há problemas internos, problemas de salários. A contratação do Lisca até agora não resultou num grande resultado, veio muito badalado, o Botafogo até queria contratá-lo, ele não quis. E até agora a pontuação é muito ruim. O Vasco tem perdido pontos preciosos em São Januário, a defesa anda falhando muito, o ataque, mesmo o Cano, que era o grande artilheiro, não funciona como antes. Enfim, a torcida do Vasco tem grandes preocupações em relação a essa reta final. O jogo de hoje é um jogo equilibrado, o Vasco tem perdido pontos em São Januário, hoje joga fora de casa, talvez fique até um pouco mais tranquilo, mas o Avaí faz a campanha bem razoável para as suas possibilidades. Com 34 pontos, tem o desfalque hoje do Valdívia, mas é um jogo que pode ser muito perigoso para o Vasco. E aí, se acontecer o seguinte, se o Vasco perder ponto hoje, principalmente no caso de derrota, a própria situação de Lisca vai ficar muito ruim, porque já há um movimento interno para que ele não continue. É incrível, mas é verdade. Alguns jogadores não aceitaram até agora o seu modo de dar instrução, o seu jeito de trabalhar. O jogo deve ser equilibrado e certamente emocionante.
Esse foi o Márcio Guedes analisando o duelo. Agora sim, o Rodrigo Ricardo trazendo as informações do jogo.
No estádio da Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Vasco jogam nesta segunda, às 8 da noite, pela rodada de número 23 do Brasileirão da Série B. As duas equipes precisam da vitória para se aproximar do G4. O Leão da Ilha vem de empate em 0-0 com o Brusque e não vence há 3 partidas. Apesar dos resultados, o treinador Claudinei Oliveira vê evolução no time.
Se for olhar o primeiro turno, a gente nas 3 primeiras rodadas fizemos um ponto. Né? Fizemos um ponto. Aí não fomos tão bem contra o Curitiba, fizemos um grande jogo contra o Vila e contra o Brusque, um jogo equilibrado. Agora no retorno a gente fez um bom jogo contra o Curitiba, um jogo muito ruim contra o Vila e, na minha opinião, um jogo que a gente foi melhor que o Brusque.
Os dois reforços anunciados pelo Vasco, o atacante John Sanches e o zagueiro Valber, ainda não estão à disposição do técnico Lisca, que quer a vitória depois de um empate em 1-1 com o Brasil de Pelotas dentro de São Januário.
E perdemos uma rodada aí, mas precisamos aí de 9 vitórias aí, mais 2 empates. Então vamos lá, não ganhamos, mas não perdemos, né?
Para esta partida, a Lisca deve contar com o retorno de Bruno Gomes. O volante briga com Rômulo e Caio Lopes por uma vaga no meio de campo. O Cruz Maltino está na 9ª colocação do campeonato com 32 pontos. Já o Avaí vem na 8ª posição com 34 pontos. A Conmebol notificou o zagueiro Miranda do Vasco para explicar o uso de um diurético, que tem a substância carenona, atualmente proibida pela entidade e considerada como doping. Em nota, o Vasco afirma que confia na inocência do atleta e que já tinha conhecimento sobre o fato há alguns meses e manteve o assunto em sigilo para preservar Miranda, que garante não ter ingerido a substância diurética. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
6h54, William foi apresentado hoje no Corinthians e fala sobre seu retorno ao Brasil.
Realmente, eu sempre, em todas as minhas entrevistas, eu sempre disse, né, que não tinha, né, o desejo de voltar ao Brasil ainda, que o objetivo era permanecer na Europa, mas acho que os planos mudam, né? A gente faz planos, mas os planos acabam mudando e durante todo esse período, né, que eu tive agora nos últimos meses, o Corinthians foi um time que fez um grande esforço para me ter aqui novamente. E realmente eu fiquei muito feliz com o esforço que toda a diretoria fez, com todas as mensagens de todos os torcedores, de carinho, de apoio. E realmente acho que foi a melhor decisão que eu pude tomar, poder jogar aqui, poder me sentir feliz novamente. Realmente não estava me sentindo feliz no lugar onde eu estava. E agora, chegando no Corinthians, com certeza um ambiente onde eu me sinto feliz. Os jogadores, todo mundo me receberam super bem. Então, estou muito feliz de poder estar no Corinthians novamente.
Bruno Mendes, qual a sua expectativa aí pelo William no futebol brasileiro, hein, Bruno?
Olha só, André, é o seguinte. Se o Silvinho estiver tomando conta do vestiário, tranquilo, vai ser... vão ser flores na equipe do Corinthians, vão conseguir. Se for igual o Fernando Diniz, que não tinha o vestiário nas mãos, aí o bicho vai pegar. Mas acredito que são jogadores experientes. O Silvinho tem o grupo na mão, pelo menos é o que aparenta pra gente. Acho que o Corinthians tende a fazer um bom trabalho. Ó, vou arriscar só um palpite aqui. O Vasco vai vencer bem em Florianópolis. Está longe de São Januário. Esse tem sido o grande problema do Vasco, viu, Andrezão?
Vamos ver.
A Chapecoense ainda não venceu na Série A. A equipe catarinense tem apenas 7 pontos em 18 rodadas. Se algo pode ser visto como positivo, é o fato do time não ter perdido nas 3 últimas partidas. Empatou com o América Mineiro, Atlético Goianiense e Sport. O técnico Pintado fala sobre o jogo de amanhã contra o Fluminense na Arena Condá.
Aqui os pés no chão. Vamos ter um jogo muito difícil na terça-feira. O Fluminense é uma boa equipe. Acho que a gente vem de 3 jogos que nós podemos falar assim que são positivos. Não quero entrar em detalhes, mas a gente poderia ter resultados melhores que não o empate. Mas em todos os jogos nós tivemos possibilidades de conseguir a vitória. Mérito desses atletas, desse grupo. Depois dessa intertemporada, eu tenho certeza que a gente vai mais forte. A diretoria fez um esforço muito especial para que a gente pudesse ganhar, né, esses dias. Os jogadores também compreenderam que esse esforço era importante. Então, sim, o momento positivo é muito bacana, mas com os pés no chão e sabendo que nós temos uma responsabilidade, um jogo muito difícil.
É a Chapecoense. Terminar um turno sem vencer é algo que particularmente não me lembro, viu, Bruno?
Eu também não me lembro, não. Dos fortes candidatos ao descenso, é muito difícil a situação. Por mais que faça um jogo bom aqui, um outro ali, mas tem mantido a regularidade de resultados ruins, e aí, meu amigo, é Série B na veia.
15ª rodada da fase de grupos da Série C. Ontem, o Paysandu, jogando na Curuzu, venceu o Santa Cruz por 1-0, gol marcado por Marino. O Papão é o segundo colocado no Grupo A, está se classificando para a próxima fase com os mesmos 24 pontos do Manaus, que é o líder. O técnico Roberto Fonseca falou sobre essa importante vitória.
O adversário precisava ganhar. Automaticamente tivemos um jogo mais aberto e com isso fez com que o futebol acabasse fluindo melhor. Os adversários que aqui vieram jogaram mais atrás, se defendendo e jogando reativo. E hoje não, o Santa veio também para jogar porque precisava do resultado. Automaticamente eu acredito que o jogo todo foi mais aberto, foi mais um jogo mais gostoso para quem estava assistindo e muito melhor para nós que ganhamos o jogo.
O Paysandu está bem. Agora o Santa Cruz é o lanterninha do grupo com 11 pontos e hoje estaria rebaixado para a Série D. Que situação, hein, Bruno?
E é uma situação difícil porque o Floresta tem 16 pontos, 5 à frente do Santa Cruz. Vai se tornando, a cada rodada que passa, o regressivo vai se tornando pior para o Santa, que está com cara de Série D. E aí o torcedor, a gente sabe que vai pegar pesado para cima do clube na cobrança em termos de bons resultados, né, André?
É verdade. Brunão, um abraço e até a próxima, hein?
Valeu, Andrezão. Forte abraço, até a próxima.
Fechando aqui o No Mundo da Bola desta segunda. Boa semana para todo mundo. Amanhã a gente volta às 6h40 da noite. Um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.